Olá, pessoas! Pra quem não sabe, pra quem tava morando dentro de uma caixa ou dentro de um domo fechado, sem comunicação com algo específico, sem televisão, sem bosta nenhuma, a gente já tá vivendo um momento de esperança, que é a vacina chegando pra todo mundo aí. Eu, você é uma das pessoas que vai tomar, não sei você, se você é bolsominion, eu não sei o que você tá fazendo aqui, mas é isso. Eu vou tomar essa porra lá em 2024, o sonho é esse, e se eu morrer antes, fique registrado aí que eu fui muito feliz em saber que tava todo mundo tomando a vacina. Mas assim, quem é esse cara que tá falando? Se não é ele, é Orozondo. Sim, sou eu. E eu não tô aqui sozinho, eu vim trazer um amigo que tá retornando aqui às paradas de sucesso do Sei Lá, Padre Nelson.
Então, eu sou o Renan Silva e agora todo bolsominion é coronavaquiano desde criancinha.
É. Antes da gente entrar no assunto de hoje, que é nossa vida pós-apocalipse, pós-pandemia, eu queria deixar avisado pra vocês que a gente tem um podcast toda semana aí. Pra quem gosta de coisas aleatórias, esse é o Sei Lá, Pod Nelson. E pra quem gosta de política, ou então falar mal de bolsominion à toa aí, gratuitamente, como o Renan acabou de fazer, tem o nosso Fora Presidente, que está presente aí todas as quintas. Então a gente tem um encontro marcado terças ou quartas e quintas-feiras, não sei como é que fala o plural, meu Deus, o que eu saí da escola.
a todas as quintas-feiras
com papais e mamães, como já diria o nosso saudoso Seu Madruga. E se você acha que tem que ouvir e mandar pra todo mundo, é só você pegar ali no seu botãozinho de compartilhar, seja no Spotify, seja em qualquer outro agregador que você esteja escutando, e compartilhe pra galera. Tem lá no nosso Instagram o Linktree, que proporciona a gente a ganhar esse público aí maior pra quem não tem Spotify adjacentes. Mas é isso, gente. Estejam avisados, tem podcast toda semana, e se não tiver faltando um dia é porque deu merda aqui e a gente vai avisar vocês, ou não.
Não, esse podcast agora, ele tá sendo pontual, menos quando atrasa. Ou seja, tá do mesmo jeito.
Se você continuar compartilhando aí pra geral, ajuda bastante a nossa jornada e fazer esse podcast crescer, né? Então, vamos pro assunto aqui. Sejam avisados, e é isso aí. Um forte abraço. Vamos para o tema.
O que você gostaria de fazer após a pandemia?
Ah.
A primeira coisa que eu farei depois de tomar a vacina será sair da fila.
Porra, eu não penso nisso, já penso logo depois, tá ligado? Depois que eu tomar, eu já vou estar felizão já. Inclusive, eu fiz até um post no meu Instagram essa semana que, né, já tô conseguindo sentir a picadura aqui.
Você tomando a vacina Photoshop Vac. E, cara, eu queria só saber, porque provavelmente a gente, cidadão comum, pobre, fora totalmente da elite, com a idade não tão avançada, não vai tomar a vacina já tão cedo. Mas, assim, será que, igual nós dois que ainda estamos universitários, será que continuaremos em como é que fala? Esqueci a palavra. Em EAD? Ensino semipresencial? Porque confesso que eu estou querendo continuar assim, porque fica mais barato.
Então, cara, tipo, pra mim, nesse começo de ano, é certeza que a gente vai viver no EAD, né? A gente vai continuar nisso, e você, porra, já tá terminando, então pra você vai ser um lucro do caramba. Mas pra mim, eu não vejo vantagem e não vejo desvantagem também. Sei lá, a única vantagem que eu vejo é de que eu vou gastar menos. É o preço. Eu já sou bolsista, então não faz muita diferença. Mas assim, eu vou parar de gastar com... Vou parar de gastar com ônibus, parar de gastar com trem. Na verdade, eu ia mais de trem, né? No ônibus eu não utilizaria, mas assim, não vejo problema se continuar. Também não seria um problema grande se fosse até 2022 essa merda, né? Porque, poxa, eu passei um perrengue do caramba no último semestre com coisas de notas, com provas e tal. Problema de plataforma, porque, meu, as faculdades, elas, eu não vou citar só a minha, mas todas as faculdades, elas teve esse problema de o aluno não conseguir acessar as aulas e tal. Inclusive, se eu tivesse na mesma faculdade que você, eu teria me dado bem, né? Porque eu já conheço o sistema, então não seria tão problemático
assim. Sistema de bosta.
É... Eles usavam um negócio do Google, né? O Google Classroom, que pra mim era um jeito de estudar muito melhor do que o que eu utilizo lá com a minha faculdade.
Sim, o Google Classroom a gente começou a usar em meados do semestre passado, final de 2020, e ainda assim não foram todas as matérias, não. Teve só uma professora que usou, que ainda estava meio perdido. Mas assim, as aulas mesmo são transmitidas pelo Google Meet, tipo, entrega de atividade, prova, trabalho, essas porra toda pelo Classroom. E assim, é uma plataforma bem interessante, só que quando você começa a usar, você fica meio perdido, que é meio complexo. É simples e complexo ao mesmo tempo, assim, não é intuitiva, essa é a palavra que eu queria. É, volta a ser mais intuitiva, porque muita gente já no final do semestre ainda tava sem saber como é que enviava a porcaria do trabalho.
Ah, cara, eu...
Mas, assim, eu, como vocês... É, como vocês sempre fazem questão de ressaltar aqui, eu moro numa porra de um lugar, tipo, o reino do Shrek lá, Far Far Away. E pra... O meu trajeto casa, faculdade, faculdade, casa era uma porra. Eu saía tipo 10 horas da faculdade e ia chegar em casa meia-noite quase. Então era... E o busão que aqui nessa porra de Simbuguaçu, eu falo o lugar dessa merda de Simbuguaçu que não tem transporte público aqui. Então além de sair tarde, chegar tarde, ainda tinha que vir tipo quase 2 horas de viagem em pé, lotado, uma bosta. Ainda mais em época de pandemia, você tá maluco.
É, parece que todo mundo mora aí, né?
É, sabe qual é o problema? Que aqui pra cá, ó, já estamos começando a falar mal do lugar, mas eu tenho a propriedade pra falar. É que assim, o ônibus, única linha de transporte que tem por aqui, vai sair de Imbuguaçu, vai até o Capão Redondo. Aí todo mundo que tá aqui pega pra descer lá. E quem tá lá, pega pra descer aqui. Porque quem desce no meio do caminho tem outras opções. Ou seja, se ele sai lotado de lá, ele só vai esvaziar aqui. Ou seja, se você ficou em pé lá, você vai vir em pé até aqui. Você não tem aquela esperança, ah, fulano vai descer e eu vou sentar. Não, todo mundo que sentou lá vai vir sentado de lá até aqui. Quem ficou em pé lá vai vir em pé de lá até aqui. Como se o pessoal soubesse onde é lá e onde é aqui, mas enfim.
Mano, mas aí você fala o trajeto Grajaú Braz é a mesma bosta, velho. Se você pega ele lotado quando você tá indo, você vai se fuder. Tipo, 5 horas da manhã ele já tá lotadaço. Se você volta do trabalho 5 horas da tarde, você já vai pegar um ônibus mega lotado. Então, tipo, você não tem sorte de bosta nenhuma. São Paulo também é assim, cara. Não sei se você sabe, mas não ia mudar em nada. Tipo, só ia mudar o lugar e talvez ia ser um pouco mais rápido. Trem também funciona da mesma maneira.
Ah, mas tem lugar que vai lotado, mas tipo, tem mais, aqui ainda você espera quase aquele dia que eu fui na sua casa finalzinho do ano passado, ó. Eu quebrei a quarentena, hein? Desculpa aí, pessoal, mas
que
é
porra
foda.
De quebrar a quarentena,
tipo, eu fiquei preso em casa de março até dezembro, aí eu saí uma vez. Pô, você quebrou a quarentena, meu. Eu fiquei 1 hora esperando a porra do busão. Mas enfim, vamos ao nosso tema.
Não, peraí. Antes disso, você demorou 1 hora pra esperar o busão. Aí você chegou aqui em casa, ficou 1 hora e meia, quebrou a cabeça, bateu a cabeça no coisa e foi embora. É impressionante, velho.
É, eu tive um traumatismo craniano na casa desse cidadão.
Pois é. Mas assim, vamos pro papo real do que a gente ia fazer se a vacina, né, se a gente tomasse a vacina. E cara, eu não sei, tá ligado? Quais são os meus planos quando eu tomar a vacina, porque não vai fazer muita diferença. Se eu tomasse agora, eu ia fazer bosta nenhuma, porque eu fiquei desempregado de novo.
A gente tem... Desculpa aí, mas a gente tá com um podcast, assim, contando o Sei Lá e o Hambúrguer Espacial, que é o nosso falecido programinha. Desse, o que tem quase 1 ano. A gente começou em fevereiro, eu acho. É, foi em fevereiro. Então vai fazer 1 ano. Você já ficou desempregado 2 ou 3 vezes. Complicado.
Essa é a segunda vez que tô ficando desempregado nesse período.
E... E assim, eu saí do emprego que eu tinha antes pra fazer estágio. Só que como eu tô pra me formar, você tá ligado que estágio, né, acaba. Mas assim, é, o meu plano, muito provavelmente não cumprirei, porque o que eu mais faço com meus planejamentos é não executá-los. Mas a minha meta pra 2020, que foi uma doce ilusão, era começar a ir aos eventos. Que em 2019 eu cheguei até, eu fui na BGS, fui na CCXP, que pra mim já é tipo puta avanço, porque é caro e longe pra porra, pra mim. E assim, aí eu pensei, mano, 2020 eu vou na porra toda. Evento que tiver, eu vou, se foda. Aí, como todo mundo já sabe, não teve porra de evento nenhum. Aí, não, logicamente, não fui em evento nenhum. Só fui no hashtag Fica em Casa. Então, assim, é, como eu vou ter bastante tempo livre, muito provavelmente, meu plano é aproveitar mais, tipo, poder sair mesmo. É, pra, não só pra eventos, mas, tipo, se tiver algum passeio, alguma coisa assim, poder isso sossegado, porque o que me ferra sempre é que eu, tipo, trabalhava igual um jumento, não tinha tempo pra nada, chegava o fim de semana, tava só o pó da gaita e eu não tava afim de ficar esperando o busão, pegar busão lotado, ir pra um lugar, tipo, demorar 3 horas pra chegar no lugar, ficar 1h30 e ter que voltar mais 3 horas, passar mais tempo no trajeto do que aproveitando. Mas, mano, depois que eu tomar minha bela vacina e acabar essa porra dessa pandemia, embora eu acho que pra normalizar mesmo vai demorar um pouco mais, porque pra mim, no mínimo, caso este presidente de bosta saia do governo, as coisas vão voltar ao normal lá pra 2024, porque 2023 vai ser o primeiro ano de um governo novo. Tomara, depois desse estrago, eu não tô falando só o estrago, embora grande parte seja por causa do governo. E ó, eu não estou falando do presidente, embora o maior responsável, obviamente, seja ele, mas eu estou falando do governo como um todo. Depois do estrago que foi feito de 2019 pra cá, sem contar o anterior, né, que já vinha sendo estragado desde lá, vai demorar um pouco pra normalizar, porque, mano, um país que perdeu mais de 200 mil habitantes, mais de 200 mil pessoas infectadas, fora a subnotificação e as pessoas que ficaram com sequelas em decorrência dos sintomas da Covid, mano, não vai, tipo, tomei a vacina hoje e amanhã tá tudo de boa, tudo normal. Vai demorar ainda. Então, primeiramente, depois que eu tomar a vacina, que eu acho que vai ser lá pro final do ano, quiçá no começo do ano que vem, vai ser primeiramente dar uma relaxada. Pretendo começar a fazer, correr todos
mais,
os dias.
Praticar, mais que você já deu relaxado, mano, o cara vive em casa, praticar, mano, não tá relaxado, puta que
mas, não, mas eu falo relaxar fazendo outras coisas. Não, ficar dentro de casa não é relaxar. Ainda mais quando você tá dentro de casa que você tá preso, não tem o que fazer.
Exceto
mas,
você
mano, eu
punheta,
quero.
Né?
Mas assim, lembrando que os planos não são planos que eu tenho ilusão alguma de que eu vá cumprir, mas sem ilusão ou não, a gente faz planos. Eu quero praticar mais atividades físicas, que não envolvam, tipo, academia, porque eu acho academia um tédio da porra e caro, e ler. Porque, mano, eu fico triste, que eu pego um monte de livro aqui pra ler e quando eu pego pra ler algum, eu durmo, porque eu tô sempre com sono. Mas, sei
então,
lá.
Então, não sei se te contaram, mas dá pra fazer corrida, caminhada de máscara. Não sei se...
Não,
assim,
mas eu não falo
questão. Não sei se você ficou
da...
sabendo sobre isso, cara. Você pode fazer atividade física agora, ou então no seu quintal. Mano, daí já é desculpa de preguiçoso, cara. Eu só não comecei o meu projeto fitness aqui de fazer caminhada, porque eu não tenho nem a porra de um tênis pra correr. Eu só comprei tênis de festa, né, de sair pra balados, caralho. Então, tipo, não tenho um tênis de corrida. Mas no dia que eu tiver, mano, ninguém me segura. Eu pego a bicicleta que tem aqui e caio no mundo, tá ligado?
Eu tenho que arrumar a minha bicicleta também. Que, ó, eu tenho um azar com a bicicleta, velho. Eu comprei uma bicicleta, paguei caro pra caralho. Furou o pneu. Aí fui lá... arrumei e tal, comecei a andar, aí eu, tipo, sabe aquelas bicicletas que o pneu tem o bico fininho lá pra encher? O pino fino? A minha é dessa. Aí eu fui usar aquelas bombinhas furreca de mão, quebrei o negócio. Aí eu tive que trocar. Fui trocar, comecei a andar com o pneu, a câmera novinha, furou aquela porra. Aí eu fui encher, o que aconteceu quando eu fui encher? Quebrei também. da
nossa.
Isso, na e não foi, tipo, meu, não tinha uma semana que eu tinha trocado, paguei caro pra caramba. E, tipo, tô com a bicicleta parada mais de ano já, bicicleta boazinha, sabe por quê? Porque eu não sei o que que acontece, que eu ando, eu estouro o pneu, eu quebro o pininho de encher. Então, mano, eu fico, só gastei dinheiro com essa porra e não consegui andar, que eu arrumo, quebra. Aí, foda, mas assim, eu vou, igual você falou, preciso comprar um tênis e arrumar minha bicicleta pra fazer umas pedaladas aí. E esse tá sendo, tipo, desculpa de preguiçoso total, mas eu só, por enquanto, eu só tô fazendo caminhada com o meu cachorro mesmo, que é pra levar o... Pelo menos eu uso o cachorro como desculpa, porque aí eu saio com ele, porque sozinho mesmo eu não tô indo pra canto nenhum.
Então, caminhar com o cachorro é uma boa, cara. Querendo ou não, você tá fazendo um exercício, tá ligado? Fazer isso todo dia, melhor ainda. Mano, depois que tomar a vacina, eu espero que eu esteja empregado até lá, porque não aguento mais essa vida de entrar e sair de emprego sem motivo, porque, mano, a segunda vez que tô sendo mandado embora sem motivo algum. E e assim, não tem nada que eu não queira fazer que eu já fiz, sabe? Tipo, ir em festa, em algum evento, assim, de música, ou de shows, tipo, Lollapalooza, essas coisas. Eu tenho vontade de ir nesses eventos, sabe? E antes eu já não ia por causa de dinheiro, mas assim, eu fico pensando, mano, depois que eu tomar essa vacina, eu tenho que fazer essas coisas, porque a gente passou esse período todo, né, com medo e tal. Eu, assim, por mais que não parecia, mas eu tava com medo do caramba nessa época de pandemia, ainda tô, de uma hora eu pegar essa bosta aí e eu ser um daqueles premiados que fica na UTI, tá ligado? Não sei se você acompanha, assim, mas tem umas influencers que caçam do vírus. Inclusive tem uma que tá internada, a Igona do TikTok. E, cara, assim, eu acho absurdo.
Eu fiquei sabendo, inclusive eu vi foto, mas eu vou ser sincero que influencer de TikTok, eu tô por fora completamente. Eu acho até incrível, mano, eu já tinha um certo preconceito, não com a função em si, mas com o nome YouTuber. Eu acho muito brega YouTuber, porque, tipo, o cara faz vlog, então ele é vlogger. Aí num dia o YouTube acaba, o cara não pode fazer vlog em outro lugar, mas enfim. Aí começaram os Instagrammers. Agora tem os TikTokers. Mano, puta que pariu. Mas enfim.
Ah, mas aí já é a opinião sua e, velho, a opinião é igual o cu, cada um cheira o seu.
Não, mas a minha questão não é...
Eu não vejo problema nenhum, tá ligado? Esses rótulos não. Aí. Eu acho até legal ter...
O problema pra mim não é a pessoa, tipo, essa menina, ela é famosa, influencer... no TikTok. Ok, o meu problema é só o nome, TikToker. É como se a gente tá... É igual, a gente faz podcaster. Aí sim, agora...
Spotify, você não quer levar essa alcunha. Vai tomar no seu cu também, né?
Aí,
você queria ser chamado de quê? Profissional de podcast?
Não, porra, mas vamos...
Olha só o tamanho do nome, caralho.
Mas, você não entendeu nada do que eu falei. Eu tô falando, podcaster é a pessoa que faz podcast. A mesma coisa, tipo, o vlogger.
TikToker é a pessoa que faz TikTok. E YouTuber pessoa que faz vídeo pro YouTube. Entendeu?
Mas assim, eu tô dando um exemplo. Por exemplo, a pessoa tem um podcast que é exclusivo no YouTube, ou seja, ela tá lá. Igual o cara que faz vídeo pro... Aliás, eu falei pro YouTube.
Não, mas aí
Spotify.
Você já...
Ninguém chama o cara de Spotifyer. Ah, eu sou um Spotifyer. Não, o cara é podcaster.
Não, chama de podcaster, porque ele faz podcast. Então, só que assim, Spotify é
não, mas podcast
não é uma plataforma. O Spotify é um aplicativo. Igual, o YouTube já é uma plataforma. O TikTok é uma plataforma de expressão e tal.
O Spotify, o TikTok é um aplicativo.
Pra música e agora é pra podcast. Não, então...
Sim, e tem vídeo também. Dá pra você assistir show no Spotify. Eu nunca usei isso, mas dá. Você
mano, uma coisa que eu passei longe e não me atrai. É igual, você entrou numa questão
porque
aí,
assim...
Mano, a gente já até matou o assunto aqui.
Desvirtou.
Entrar em outro já. Porque, mano, desvirtou, que legal.
Já...
A gente encontrou aqui uma pauta. Fora da pauta de coisa que a gente já queria fazer, pensei que ia ter histórias mirabolantes que a gente ia inventar aqui, mas não tem como a gente pensar, porque, mano, a gente vai sair da pandemia, vai fazer o quê? Porra, o mundo vai voltar ao normal, não tem novo normal, não tem, vou fazer coisa diferente. Mano, ninguém vai fazer nada de diferente.
É.
A não ser viver um dia de cada vez pra não morrer
sincero.
À toa. E é isso.
Eu não lembro nem como é que sai de casa mais.
Tipo, eu fiquei hoje em casa e eu só levantei pra ir pra padaria, cara. E essa é a vida de quem vive em casa, tá ligado? Quando não tá fazendo isso, tá lavando louça, tá arrumando banheiro, tá fazendo alguma coisa e tal. Então, tipo, mano, a vida não tem um novo normal. Novo normal seria, tipo, a gente fazendo coisas que já deveria tá fazendo há muito tempo. Tipo, economizar água, tomar mais banho, lavar a mão, né? Não comer com a mão que você coçou o cu e depois botou na boca, que, tipo, isso é nojento pra caralho. Mas, tipo, mudar alguns aspectos aí, até aí, beleza. Depois de tomar a vacina, é só viver. Então, viva um dia de cada vez e é isso. Não tem mais. Pô, não,
agora você.
Você
pensa comigo.
É o Eurus Coach. Você
pensa comigo. A pessoa se cuidou, ficou em casa, fez tudo pra se preservar aí da pandemia. Aí ela vai, enfrenta uma fila lá de boas e tal, toma vacina e pensa: agora estou livre, posso viver com tranquilidade, sem medo de morrer por causa de um vírus. Aí ela sai do posto de saúde, ou seja, lá onde ela tenha tomado a vacina, passa um carro e atropela a pessoa. Aí você pensa: Já foi uma dose de vacina desperdiçada aí. Porque, né, a pessoa vai morrer atropelada. Mas é uma bosta, a pessoa pensa, é uma tragédia anunciada. Portanto, você, quando tomar vacina e for atravessar a rua, olhe para os dois lados.
Mas então, eu já ia pulando esse assunto aí do coisa, já falamos desse tal de negócio da vacina. E a gente entrou nessa discussão de TikToker, Instagramer, não sei o quê. Cara, você não acha, vê se você tem o mesmo pensamento que eu, mas esses programas que se denominam podcasts, que são apresentados no YouTube ao vivo, e tem várias, nossa, tá saturadíssimo, porque se você for reparar, tem uns 10, 15 tá. programas que
não, copiam apareceram
a mesma
vários.
Fórmula e eles se autodenominam podcast, só que, cara, não é podcast isso daí, tudo bem, tem uma estrutura, tem aquela coisa de conversa e tal, só que como você faz as coisas baseada em vídeo, vocês não tem que falar que é um podcast, tá ligado? Não tem como a gente chegar assim e falar isso é um podcast, porque, mano, isso não é podcast. Podcast é isso que a gente tá fazendo aqui agora. Ninguém sabe nosso rosto, ninguém sabe o que a gente tá fazendo, sabe? O Tafarel, por exemplo, tá coçando o saco ali e acabou de cheirar. E ninguém viu. E não interessa também se ver enquanto a gente grava, tá ligado? Então, tipo, não, mano, pra mim, esse negócio desses programas que... Você falar que youtuber, não sei o que... Mano, isso não deveria ser uma questão a ser discutida. Eu acho que esses caras
foi
que
exatamente.
Falam, dizem que são podcast, esses caras sim deveriam ser criticados pra caramba. Porque eles não são podcast, são programas de televisão, programas de internet que vendem a proposta dele, né, as gravações, como um produto de áudio mais tarde. E às vezes sim. Nem vendem por isso, vende como vídeo. Só que
eles gravam.
Eles vão pro Spotify.
Eles gravam um programa de entrevista, ou como o Flow Podcast gosta de se chamar, de conversa. Aí pega o áudio e lança numa plataforma de streaming, tipo o Spotify, por exemplo.
E é isso, mano. Você... É o rádio retornando.
Foi
igual.
Foi...
O rádio falaram como... que quando a TV surgiu, o rádio ia morrer. Aí agora... A TV morreu e tá voltando a ser rádio de novo, tá ligado?
Foi como eu comentei com você. Foi como eu comentei com você outro dia, que os caras agora estão investindo horrores em cenário pra podcast. Mano, você não tem quem fazer cenário pra podcast. E não tô dizendo que seja ruim, por exemplo, o Rafinha Bastos começou com aquele programa dele agora, que é bem legal. Tinha o Poucas lá do Cauê Moura, que ele até chegou a mencionar que ele ia com as perguntas todas ensaiadas, ele estudava o convidado tudo antes, e ele fazia as perguntas que ele tinha no roteiro, ele não ia um bate-papo que fluía. Ele ia, claro que se o convidado desse margem, podia acontecer, mas...
Não, cara, assim,
segundo ele
mim,
falou,
tipo,
era o roteiro.
Uma hora e meia de entrevista num bate-papo é tranquilo, tá ligado? Agora duas, três horas já eu acho extremo. Por exemplo, tem alguns que eu me interesso. Tem, tipo, Space Today, que foi no Flow, foi no Eu Fico Louco, foi em vários podcasts.
Só a discussão, eu posso... Vou falar rapidinho aqui, rapidão, que eu lembrei agora. Vocês falaram do This Is It. Vocês falaram do This is Brasil no programa de Ano Novo e eu fiquei ouvindo, eu não tava presente nesse episódio, né? Mas eu fiquei com a vontade de falar de um que eu já conhecia, mas eu tinha ouvido só um episódio, só que essa semana eu comecei a ouvir mais e é muito legal, cara. É aquele Respondendo em Voz Alta.
Respondendo em Voz
Alta. Cara, é muito engraçado.
Respondendo em Voz Alta é legal, tipo... Da Laurinha Lero.
Ela não fala porra... É, exatamente. Ela não fala nada com nada. Tipo, ela vai divagando durante todo o episódio.
É, e mano...
Umas loucuras da porra que o pessoal pergunta e fica muito legal,
mano. Eu acho
mano.
Interessante porque é uma coisa que eu queria colocar também. Eu escuto Respondendo em Voz Alta tem um tempo já. E eu queria colocar isso aqui um dia, tá ligado? Tanto eu, quanto você, quanto o Rodrigo. Se um dia a gente quiser indagar sobre alguma coisa... A gente gravar um próprio programa e tipo, de 10, 15 minutos, falando sobre qualquer assunto que a gente queira falar sozinho, tá ligado? Um pensamento ou algo assim. E soltar aqui no Spotify, tá ligado? Aí teria mais um programa, né, na semana pra gente. Mas, tipo, olha só, que interessante.
É, aí você fala a gente mata... monólogo?
Isso, é um monólogo. E, cara, isso daí também é um podcast. Isso sim pode ser chamado podcast.
Sim.
Não é esse negócio de gravar, porque, ah, gastei com 300 câmeras aqui. E que eu montei um estúdio e tal. Tipo, montar um estúdio, ok. Agora você montar um estúdio só pra vender vídeo, eu acho que é meio... Assim, é uma estratégia boa, porque se ganha dinheiro com isso. Só que vender como se fosse um podcast,
sim,
já
claro.
É outra coisa, tá ligado? Então, isso mata
assim,
totalmente a ideia.
Pra ganhar dinheiro com podcast é muito mais difícil do que ganhar dinheiro com vídeo. Porque você fazendo um vídeo pro YouTube, por exemplo, se ele der certo, tiver uma quantidade boa de visualização, inscrito no canal e coisa e tal, você já começa a ganhar uma merrequinha.
Sim.
Agora, se você tiver um podcast, a não ser que ele seja contratado, tipo, exclusivo Spotify, obviamente, mas você tem um podcast independente, você pode ter, tipo, 100 mil ouvintes, tipo, em um episódio só. Se você não tiver patrocínio, apoio, seja lá o que for, Patreon, essas porra toda, você não ganhou um centavo. Então, assim, é uma plataforma que cresceu para um caralho nos últimos anos. Tipo, já teve uns 4, 5 anos que foram o ano do podcast no Brasil. Assim, aí mesmo sendo uma baita plataforma grande, não é uma plataforma, é uma mídia, sei lá como é que eu vou dizer. Ela ainda é bem pouco rentável. Muito podcaster aí que já tem anos fazendo podcast não ganha dinheiro, mano. Claro que tem as exceções, obviamente, os... Jovem Nerd, Rapadura, essas porra, eles ganham bastante dinheiro,
porque
mas...
eles são pioneiros, mano. Eles trouxeram o negócio pro Brasil.
É, sim, claro. Os caras já estão aí há mais de 10 anos. Isso que eu tô falando. Pra quem tá começando, quero dizer, é bem mais difícil começar
outro,
a ganhar dinheiro.
O negócio do podcast em vídeo, ele tem essa vantagem de lucrar muito mais rápido. E se bombar também é melhor ainda.
É, porque aí ele tá lucrando com o vídeo.
Sim, e cara,
mas,
isso
assim,
é uma boa
acho...
estratégia. Eu não quero seguir isso porque eu não tenho estrutura pra isso, tá ligado? Eu tenho aqui a gravação
mas
com o Renan.
O que é mais cômodo também?
Sim,
o que é mais cômodo também nessa questão é que, por exemplo, esse daqui a gente grava, tem a gravação de boas, aí passa pela edição, sonorização e o caralho, pra depois lançar. Os caras que fazem um podcast em vídeo, eles ganham dinheiro, por exemplo, de AdSense no YouTube, eles fazem lá a entrevista deles ou bate-papo, seja o que for, porque como você falou, já tem 435 milhões de conteúdos exatamente iguais. Por exemplo, o Flow deu certo, tem já uns 40 Flow aí. Você entra no YouTube e tem uns 3, 4 Flow, tipo, tudo a mesma... Igual, alguns são até no mesmo estúdio, porque eles apoiam quem faz esse tipo de
sim.
conteúdo. E o que é que eles fazem? Depois que eles fazem a parada lá ao vivo, fica a gravação, salva no YouTube, eles pegam só o áudio disso e lançam como podcast. Ou seja, o único trabalho que eles têm é lá na hora, que é falar, gravar e exportar o áudio. Eles não precisam editar, não precisam fazer nada.
É um trabalho preguiçoso e
então
tal.
Então é bem...
Mano,
ganha mais...
um dia se a gente conseguir uma fama e eles chegarem e chamarem a gente pra ir, mano, eu iria de boa, tá ligado? Num programa desse pra conversar, pra falar as coisas e tal. Só que, mano, Eu não posso dizer que isso daí é algo que eu gostaria de fazer, tá ligado? Não tenho uma pretensão. É claro, se chegasse pra mim com uma proposta e me pagasse pra isso, isso daí se tornasse meu emprego, nossa, eu ia amar pra caramba. Aí eu ia fazer, eu ia parar de falar as merdas que eu tô falando aqui criticando. Só que também eu ia trazer uma outra ideia, uma coisa totalmente diferente. Pra não ficar sempre dando... aquela coisa de tipo,
eu tô dando
vamos,
o meu ponto
vamos
de
conversar
vista.
Com o mesmo convidado que passou no Flow daqui um mês passado, tá ligado? Aí, tipo, o cara fala quase a mesma merda, vem com o mesmo assunto, aí a gente tem que...
Ah,
tudo bem que ele fala totalmente diferente,
um exemplo,
mas, mano, é a mesma conversa.
Você quer um exemplo? Eu vou usar de novo o Rafinha Bastos como exemplo. E lembrando que eu não tô dizendo que esse tipo de conteúdo é ruim, tanto que eu consumo alguns. Depende muito de quem for ou entrevistado, né? Mas, igual, o Rafinha foi no Flow, ele gravou lá o Flow, né? Tipo, gravou entre aspas, porque é ao vivo, mas depois que a gravação, então tanto faz. Aí ele aproveitou, não sei se foi antes ou depois, ele fez o programa dele que ele tinha, que era o mais de 8 minutos, que virou mais de 8 minutos. Ele gravou com o Monark, não sei se chegou a gravar com o Igor, mas com o Monark ele fez. E agora ele transformou esse mais de 8 minutos em um programa de podcast. Só que assim, isso, e não sei o que estou dizendo, é a mídia podcast mesmo? Não é isso. Eles transformaram isso agora e estão chamando de podcast, mas... Sei lá, mano, eu acho que pra quem faz igual do Rafinha, fica um conteúdo legal, porque ele já é um cara experiente, ele tem bastante gente conhecida, então ele pode ter a moral pra chamar os caras. Mas, mano, não é tipo você ouvir um programa elaborado como podcast mesmo, é outra coisa. Isso não é, desculpa falar, mas não é podcast esse negócio.
E cara, a gente não tem estrutura nenhuma, então, mano, não é cabível pra mim fazer... algo parecido, não gosto de copiar ninguém, embora eu já tenha dito aqui que o nosso pai espiritual é o This is Brasil, a gente se inspira muito, na verdade eu me inspiro, né, pra fazer, só que mais na parte de ser comédia
eu não
tal,
posso dizer que
coisas.
Me inspira.
E cara, eu sei lá, ele é isso, tá ligado? Tipo, essa coisa editadinha, bonitinha, com a musiquinha. Às vezes eu coloco uns efeitos lá, mas é só quando eu tô com vontade mesmo. Às vezes eu acho que dá pra entrar, às vezes eu acho que não. Então, tipo, não dá pra ficar fazendo live aqui. Porque, mano, outra coisa também que torna isso praticamente impossível fazer em vídeo é que a gente não tem internet boa.
Olha o guardinha da rua passando aí.
A gente não... Então,
o guardinha da
a gente
rua
tem
passando.
Um guardinha passando aqui, mano. Meu quarto eu não tive como ambientar ele pra fazer um estúdio ainda. Eu tava com esse plano esse ano, mas eu vou ter que adiar ele enquanto eu não arrumar outro trampo. E, cara,
você falou de vídeo aí, rapidinho, desculpa te interromper, mas é que você falou de vídeo, investir em vídeo, cenário, essas coisas, você chegou a comprar até um chroma key já, um fundo verde aí pra...
Sim,
fazer uns
sim,
breguedê.
Então, do Renan já soltou aqui as minhas pretensões.
Spoiler.
Olha que filha da puta. Mas era isso, eu tava querendo montar o estúdio
Sorry.
Aqui no meu quarto. Já tava contando com dinheiro, fazendo umas contas aqui do que eu ia fazer, estrutura. Já comprei o fundo verde pra fazer um esqueminha aqui de vídeos que eu vou lançar mais pra frente e tal. Já tenho até o nome do canal pronto, o nome de... essas coisas, mano, já tenho tudo preparado, tá ligado? Pra
isso
começar
é
a fazer, então ainda vai sair esse ano, tipo, não vai ser na estrutura do podcast, não, talvez eu venda ou sei lá por lá, mas ele vai ser uma coisa separada, mas junta, tá ligado? Tipo, eu vou vender por ele.
Eu tenho tripé, eu tenho câmera, tenho microfone, sim, eu só não tenho coragem de gravar. Eu já pensei em gravar vídeo várias vezes, só que na hora que eu começo a falar, eu me atrapalho todo. Mas você falou sobre inspiração no This is Brasil. Eu não posso dizer que eu me inspiro muito em alguém, mas tem alguns dos quais eu me identifico. Inclusive, por exemplo, essa do respondendo em voz alta, eu me identifiquei. Porque às vezes eu, quando não tenho nada pra falar, eu começo, tipo, vou no negócio, de repente o assunto dá uma curva, eu já entro em outra coisa que
igual
não tem nada
a ver.
Igual
a gente fez aqui hoje.
E mistura as duas. Só que assim, ela em uma frase, ela fala uns trecos totalmente aleatórios, só que acaba que, sei lá como, cargas d'água faz sentido. E eu acho isso muito uma coisa muito interessante, porque... Se ela faz isso com roteiro, ela é muito
genial. Eu tenho certeza que ela deve fazer isso daí meio que no improviso, tá ligado? Talvez ela tenha uma ideia das perguntas e tal, mas ela deve responder tudo no improviso.
Sim, não, é.
E a gente vai chamar ela aqui um dia pra saber disso depois. Aí tem outro projeto que eu já vou...
Esse do Desbrasil eu não posso falar porque eu não
ouvi.
Então,
eu já vou lançar aqui outra coisa que eu tenho como projeto pro sei lá, esse ano, é isso. Ter um momento aqui em que a gente vai entrevistar alguma pessoa. Entrevistar não seria essa, tá ligado? Mas é fazer aquela... O bate-papo do Flow, tá ligado? Conversar sobre essas coisas, tá ligado? Sobre produção, sobre como funciona nosso mindset, essas coisas aí. É isso, a gente começou falando de vacina, veio falar de coisas aleatórias aí, o quê? O sei lá, é isso. É um podcast bem sei lá, não, a gente seguiu o tema, a gente segue o tema sempre. Aqui a gente tem essa mania de fazer as coisas bem sei lá.
O que que a gente vai fazer depois que tomar a vacina? A gente, depois que tomar a vacina, a gente vai falar sobre outra coisa. Porque já vai ter tomado a vacina, não precisa mais falar de...
E é isso.
De coronavírus? A gente fala
de... Esse foi o intuito, a gente falar sobre várias outras coisas que vão acontecer aí no resto do dia. Eu tô meio sem graça aqui, porque, porra, eu saí do tema, mas... Não tinha muita coisa pra falar.
Eu quero que se foda.
Eu também quero que se foda. E é isso, desculpa, ouvinte, se você veio aqui com outra proposta, mas é isso, o sei lá é isso, é sei lá, qualquer coisa.
Eu, antes, só tem uma frase que eu gostaria de dizer aqui. Tony franziu a testa e disse, onde ele está agora? Gil virou-se para um agente, Russell, o novo visor de holograma já está online? E o agente respondeu, sim senhora. Então o Gil respondeu, acione. Isso é um trecho aleatório que eu peguei aqui do livro Guerra Civil da Marvel.
Não faz sentido nenhum.
Abri na página qualquer aqui.
Mas é isso, gente. A gente vai finalizar aqui com esse negócio que tem nada a ver com nada. Bom, enfim. Se você gostou desse podcast aí e quer compartilhar pra galera...
O que eu acho impossível.
É muito impossível você ter gostado, porque a gente não tem tanta graça assim. Mas um dia a gente pretende ter, então se você quiser dar uma força pra gente ter moral, como disse o Renan, ter moral um dia aí, compartilhe com todo mundo e siga a gente no Instagram, no nosso arroba sei lá pod, onde temos uma timeline bonitinho, feed gostosinho. Estamos postando stories lá, falando sobre nossas vidas ou não. E se você tá interessado em ouvir a minha pessoa em vídeo, saber quem eu sou, né? Porque aqui você vê o... você escuta a voz, mas você não sabe o rosto da pessoa. E se você quiser saber mais sobre mim, eu me encontro lá no Instagram como arroba Eurozondo e no Twitter também com arroba Eurozondo. Se você quiser seguir lá, é só seguir, eu deixo, não tem problema. E é isso, galera. Renan?
Neste momento, Tafarel reclamou de muitas coisas das quais não deveriam ser colocadas aqui. Na hora de falar suas redes sociais, acabou deixando de lado. Portanto, siga-o no Instagram arroba Renan T. Silva. Muito obrigado, pessoas, por escutarem nosso podcast. E antes que eu me esqueça, toda terça teremos o programa Fora Presidente, sexta o maravilhoso Sei Lá Pod Nelson. Compartilhe nosso programa e até a próxima.